Agora, o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, o Duma, que está aqui do meu lado, e o Marujo, Diogo Torres, com a operação de som de Migue, nosso companheiro dos quartéis. Estamos todas as terças e todas as sextas-feiras aqui nos estúdios da Rádio Cultura M930, a mais livre de todas, senhoras e senhores. Estamos também na plataforma mundial de computadores. Por isso, você pode nos assistir por qualquer uma dessas redes. Facebook, YouTube e a porra toda. Então, se você curtir, compartilhe, chama amigo, chama amiga, vem com a gente, porque agora tem um balanço geral. Governo de transição, é nós o poder, voltamos com tudo. E agora eu preciso falar uma coisa séria para vocês, mas é depois dessa. A sonzeira de uma banda sensacional daqui da Curita, da Guantánamo brasileira, chamada Terminal Guadalupe. Esses caras são foda. Mais um pouco aí, Miguel. Zero no Terminal Guadalupe, essa música é o Aqui é a Hora. É assim que fala, gente?
Yeah.
Yeah. Eu peguei esse som terça-feira lá no Cabelo Café dos Grandes, Cláudio Pimentel, meu brother, e da esposa dele, da Luana. que tem também a Belleville, pô, dois lugares espetaculares aqui da cidade. Encontrei esse figura maravilhoso, a companheira Letícia também, e trocamos uma ideia. Os caras fazem um puta som, rock and roll político aqui na cidade, só música de autoria, lançado esse CD agora, nesse ano, está em todas as plataformas. Baixa esse som, escuta todas as canções, meu, você vai curtir demais. Terminou Guadalupe, tamo junto, vamos à luta, faz o L. Moçada, a gente queria começar nosso balanço de hoje conversando e falando muito sobre esse processo de transição e essas notícias que vêm sendo reveladas, né? A mais fresquinha de todas, e vem demais porque é crocante, ou vem demais porque é fresquinho, eu fiquei estupefato com a notícia de que 79 mil militares estavam na primeira lista do auxílio emergencial, onde só o Ministério da Cidadania tinha acesso a esses números. Tudo isso foi revelado pelo TCU. O TCU, para quem não sabe, é o Tribunal de Contas da União, moçada. Ou seja, a milicada do quartel, para quem é? Tem uma galera, tem lá os parentes do Padre do Balão que estão na frente dos quartéis. Essa galera deplorável, essa galera em delírio viciante, essa galera que precisa de ajuda cognitiva, porque os caras estão numa seita, não aceitam o que perderam. Lembra como é que era no passado, que eles falavam: perdeu a seita, chega de mimimi, a minoria tem que aceitar a maioria. Pois então, perdeu o playboy, perderam, vocês perderam, e agora ficam lá pedindo intervenção militar, fazendo crime, falando que é chacota, que é fraude. Até quando esse delírio, moçada? Vamos andar? Vamos trabalhar? Se quiser, façam alguma coisa. Vocês nunca trabalharam, nunca fizeram nada. Foi um governo de merda. Foram 4 anos de merda. Não fizeram nada. E agora vão ficar aí na frente de quartel cantando hino para pneu, fazendo, puxando hino, terço. E tudo isso, moçada, não se deixe enganar, não. Tudo isso com dinheiro de grandes e ricos empresários. Gentalha que só explora trabalhador, e que daí nem eles não estão lá, devem estar em Miami, porque é o lugar que eles gostam, e ficam pagando para ter ônibus, para dar café, para dar leitinho, para dar sanduichinho, para dar espetinho, caldinho, né? Então, poxa, que palhaçada é essa? Democracia venceu na urna. Os próprios militares, o próprio ministro, até o próprio Ministério da Defesa, deu carta falando que não tinha nada disso, mas é sempre essa vontade de vencer pelo medo. E o medo, pessoal, aí é uma tarefa bem legal da gente discutir. O medo, ele contagia muito mais do que o amor, porque ele tem uma perversidade que é mais fácil de se manter. O amor precisa ser construído diariamente, assim como a democracia. O amor precisa ser cada vez reinventado, o amor precisa ser lutado. Agora, o medo não, você coloca e espalha, e ele vai, né? Por isso que todos esses movimentos de massa em que são calcados pelo medo, eles fazem isso. E grupinhos de WhatsApp, alô você que está se formando por grupo de WhatsApp, hein? Alô, você que acha que grupo de WhatsApp é o que vai te dar informação, não vai te dar, não. Porque se faz assim, ó, com o teu senso crítico. Joga o teu senso crítico lá embaixo. Aí é a moral de rebanho. Todo mundo fala a mesma coisa. E você só sai propagando. É por isso que você é um gado. Mas falei demais. Pra você. E eu vou passar as notícias para o meu colega de bancada, Diogo da Silva. Salve de palma para ele. Bumba, contigo.
Bom, antes da gente ir para as notícias aqui, que tem algumas interessantes para falar sobre esse momento do governo de transição. É interessante pensar, Magal, que essa galera, eles acham que isso é democracia. Ir lá no quartel pedir intervenção militar, que agora mudou de nome, né? Agora é intervenção federal. Só para amenizar, né? Mas ninguém é bobo, né? Todo mundo sabe que é aquela história lá, né? Não importa como você chama a rosa, o cheiro sempre vai ser de rosa, entendeu? Então, não venha com essa. Estão pedindo é golpe. E quando a gente pensa em golpe, você tem que entender o que, que você está pedindo. Sabe o que, que você está pedindo? Você está pedindo assassinatos, você está pedindo tortura, você tá pedindo coisas que talvez, se você se confrontasse com isso, você vai falar, não, eu não estou pedindo isso, mas está assim, é isso. Você tem que ler, tem um livro chamado Brasil Nunca Mais. Vá lá e leia. Arquivos militares, não é? Não sai da cabeça de um jornalista. Aquilo lá são documentos dos tribunais militares, do Superior Tribunal Militar, onde você vai ver o que acontece no governo de militar, na ditadura militar, o que aconteceu aqui no Brasil. Ah, mas só mataram 400. Mas não importa, que matassem um só. E outro, esse número é errado também, porque teve muita gente que morreu, como indígenas, né? Na construção, por exemplo, da própria Itaipu. Gente que sumiu do mapa e não foi contabilizada. Então a gente nunca vai saber exatamente o número das atrocidades que foram cometidas. Então quando você está lá no quartel, implorando para os militares fazerem uma intervenção, você pode saber que você está pedindo o assassinato de pessoas.
Do teu filho.
Né? Não, da tua família.
Da tua família, irmão.
Da tua família, dos teus amigos. Porque nem todo mundo pensa igual a você, né? Ou agora você só vale viver quem pensa igual a você. Então, pô, a gente tem que ter vergonha na cara e ter responsabilidade sobre o que a gente pensa, o que a gente pede, né? Então, eu queria deixar esse comentário aqui e deixar essa indicação de leitura. Brasil Nunca Mais. Se bobear, você acha até na internet de graça para ler, não precisa nem ir atrás do livro. Mas dá uma olhada, procure os documentários que tem sobre a ditadura, né? Daí você não ficar passando vergonha. E depois, quando você for confrontado, você vai falar, não foi bem exatamente isso que eu falei, que eu queria, não era esse o meu desejo. Mas saiba que é. Não adianta ficar pintando ele coloridinho, porque a gente sabe que por trás tem muito sangue rolando. É isso que... Essa é a verdade.
E além do que, todo mundo da tua família, todos os teus descendentes, pode saber que eles vão lembrar desse momento histórico, seja pelos livros de história, seja pelos jornais que vão ser acessíveis no futuro, e vão ver como um grande momento obscurantista. Obscurantista quer dizer escuridão. Momento que tenta se apagar memórias. Quer ver como eles tentam apagar memórias? Quando o presidente Jair Bolsonaro coloca 100 anos de sigilo em atos administrativos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O artigo 37 da Constituição prevê os princípios constitucionais. E esses princípios constitucionais, desculpa, é o que deve nortear a administração pública. E a administração pública tem que ser regida por 5 princípios constitucionais. Dentre eles, o princípio da publicidade. Ou seja, a administração pública, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Essa é a administração pública. O regime jurídico da administração pública tem que se pautar por princípios, 5, dos quais citei um, que é a da publicidade. Ou seja, você tem que seguir, você que vota em alguém para que alguém seja seu agente administrativo, tem que optar por transparência, não por sigilo. Tem que optar por verdade, por escancarar a verdade, por esclarecimento. O povo faz parte do governo. A sociedade civil faz parte, desde que tenha transparência para poder atingir, para poder trabalhar, para poder discutir, para poder criticar. Mas não, eu vou seguir cegamente o meu capitão, que esconde tudo de mim e que fica se vendendo com camisetinha de futebol e rezando e falando doutrinas nazifascistas, plantando esse ódio que já foi sepultado nas urnas e há de ser sepultado nas ruas, porque isso vai certamente esfarelar, porque ninguém sabe o que eles querem. Intervenção federal, intervenção como? Você acha que militar quer isso? Militar não quer. Uma parte do governo militar, que fique bem claro, né? Não são todos os militares, nunca pode se generalizar, mas uma parte que tomou conta, que fez parte desse governo, é esses 79 mil que ganharam. Não são só esses. É aquele vice, o Braga Neto, general Braga Neto, que ganhou mais de 900 mil reais no mês com acúmulos. É o Luiz Augusto Ramos, que era ministro do governo, que ganhou mais de 1 milhão. Enquanto você sobrevive aí com o seu salário mínimo, às vezes nem isso. Aí, irmão, acorda, tô falando com você.
Mas daí, Magal, tem um outro lance que é o seguinte, o cara fala assim, não, mas nenhum político presta, então a gente tem, então quer dizer, vamos te destituir todos os cargos do Brasil e vamos botar os milicos para tomar conta do país. Daí sabe o que, que eles fazem? Quando chega uma pandemia, vamos olhar para o passado, quando chegou a pandemia, o cara demitiu os caras que não queriam seguir a cartilha do bolsonarismo, e quem que ele botou lá? Botou um general Pazuello. O general Pazuello, que entendia de logística, mas não conseguiu levar oxigênio para Manaus. Então, pessoal, o que é isso, cara? E daí, o que é? Vou falar o quê? Você vai falar que esse cara é competente? Que esse cara prestou para alguma coisa? Prestou para nada. Ele carrega nas costas a maioria das mortes da Covid no Brasil.
Fora que Manaus foi o laboratório utilizado, porque os caras usaram... Ele, já teve aqui o Belmiro, lembra quando estava o Belmiro aqui, sentado no nosso banquinho, grande meu Biro, companheiro, estiver assistindo o nosso programa. Eu achei demais uma frase que ele soltou aqui, que ele falou, nesse país não teve combate à pandemia, teve gerenciamento de uma pandemia. Tô vendo o Rodrigo Silvestre que está na área. Rodrigo Silvestre é um cara que manja demais, que tem experiência, inclusive, no Ministério da Saúde, sabe muito que os caras tentaram administrar uma pandemia global, intensificada, e que agora voltou a dar resultados. Sabe por que que voltou? Sabe por que voltou? Porque não tem governo. Agora não tem mesmo, porque perderam. Você viu teu capitão? Você que está no quartel, você que está no balão, você que está orando para pneu, você que está rezando aí, hein, seu otário? Hein, seu patriotário? Você viu o teu capitão? Não, porque ele está embaixo da cama, meu irmão. Está embaixo da cama tampando e tentando esconder tudo que ele roubou. Roubou demais. Ladrão. Essa galera tem que ir pra cadeia. Tô puto hoje.
Deixa eu corrigir aqui. Ele não está debaixo da cama. Ele está no hospital.
Hospital?
Jair Bolsonaro foi hospitalizado hoje.
Com uma hérnia. Da maca.
Ele está com uma hérnia no estômago lá, pelo que eu li. É resultado da cirurgia dele lá. Não lembro mais por que ele fez a operação, da facada, talvez. Mas ele.
Fakeada.
Ele tá com esse problema aí e foi parar no hospital, né? Fora que, né, que realmente ele não aparece para trabalhar, né? Ele parou de trabalhar.
Então é isso aí. Como os caras não trabalham, nesse tempo de agora, que é o momento que está o governo de transição, mas o país ainda é governado, ainda é mantido pelo status quo. Dos mais de 8 mil cargos militares que estão por lá, de toda essa administração pública.
Ganhando 2 salários, porque o Bolsonaro também, um dos feitos dele, porque antes, quem tem cargo público e se assumisse um outro cargo no governo executivo, ele ganhava só o maior salário. E com a canetada do Bolsonaro, os militares passaram a ganhar 2 salários.
Juntam.
Acumular os ganhos. Então, pô, há um interesse, né? Há um interesse de uma parte, dessa parte aqui, desses 6 mil aí que fazem parte do governo executivo. Não tem como, isso aí é tudo... Isso não é fake news, não. É só você lá abrir, se você encontrar no portal da transparência, né? Porque eu já vi que tem áreas lá que no governo Bolsonaro já estão ocultas, você não consegue mais. Porra.
Tal qual o nossa... Imagina o tanto que os caras escondem. É, então, os caras se apropriaram do poder, chegaram no poder através, esse momento obscurantista, como eu ia falando, esse momento de escuridão, de não mostrar sigilo de 100 anos, né, enganar o povo através de sou patriota, uso camiseta do Brasil, vou de chinelo Raider para tirar foto, tiro foto, estou comendo cachorro quente no meio da pandemia, não uso máscara, não uso capacete, faço motocicleta, e lá vai a boiada atrás, lá vai essa boiada mugindo atrás. E tudo isso, pode ver, é sempre recheada de empresário filho da puta.
Sempre, sempre.
Sempre, sempre. Na van.
Como é que é o cara da van?
Hang, Luciano Hang.
O
velho da van, aquele papagaio. Esse é um careca maldito. Careca maldito. Expropriador do tesouro, daí o cara veste um terno azul e, azul e verde para enganar a população. Você é equivocado, meu irmão. Não estou dizendo que você não seja trabalhador, não seja, você só está equivocado, cara. Isso é uma seita. Cara, acorda, irmão. Vai começar a Copa. Usa tua camiseta na seleção direita e vai ganhar o Hexa, irmão. Sai desse quartel, seu trouxa.
Magal, só para fechar o primeiro bloco aí, porque agora, com o governo de transição, que é o motivo do nosso, o tema do nosso programa de hoje aqui, é, essa caixa preta vai sendo aberta e vão aparecendo aqui e acolá informações que... Informações que vão mostrando como é que as coisas aconteciam, né? Então eu vou ler uma notícia aqui, que é do site UOL, que tem a seguinte manchete. Com pandemia e benefícios em ano eleitoral, Bolsonaro... Não, opa, desculpa, foi mal. Calma lá, pessoal. Me confundi aqui. Vamos lá, vamos lá. É no UOL também, e é o seguinte, a manchete é a seguinte. Após denúncia, Secom diz que bandeiras do 7 de setembro eram para crianças. A matéria é assinada por Mariana Durães e foi publicada ontem, no dia 17. Vamos lá, aspas para ela. A Secom, Secretaria Especial de Comunicação Social no Governo Federal, afirmou em nota que as bandeiras compradas para os atos em comemoração ao 7 de setembro eram para distribuição preferencial às crianças. No início da tarde de hoje, o deputado federal André Janones, que faz parte do Grupo Técnico de Comunicação Social na transição de governo, denunciou que o governo comprou 15 mil bandeiras para a data a um custo de 4,7 milhões. Ou seja, gastaram quase 5 milhões de reais para comprar bandeira, Magal. Você acha que essa bandeira foi parar na mão de criança ou foi parar no carro dos patriotas?
Ou no... dos patriotas.
Daí, cara...
reticências, no três pontinhos.
Faz patriotas. Sentido, gente, passando fome no país e o cara gastar 5 milhões em bandeira? Que sentido que faz isso? E daí vem a secretaria e me lança uma nota oficial aqui, sem vergonha na cara nenhuma. Tá pensando que a gente é burro, que a gente é otário? Porque não faz sentido. Ah, isso aí é para despertar o patriotismo desde criança. Esse patriotismo que está na frente dos quartéis, te pergunto, ou é o patriotismo de sanar a fome das pessoas?
De dar chance, de dar oportunidade, de dar trabalho, de dar desenvolvimento. Que palhaçada é essa, patriotário? Para com isso. Tem uma mensagem sensacional do Rodrigo Silvestre, meu amigo corujo. Esse é um gênio da raça.
Vamos lá para o Rodrigo Silvestre. Tentaram destruir o PNI. A gestão da pandemia foi uma ferramenta para o genocídio.
O cara disse tudo, irmão. O cara disse tudo. Essa tentativa de combate é uma ferramenta necessária para causar, não sei números atualizados, mas sei que é perto de 700 mil mortes. Inclusive, esses números estão aumentando. Por isso, você que não se vacinou, que não tomou alguma dose de reforço ou não tomou a última dose de reforço, vai tomar. O Dumba tomou hoje, hein?
Acabei de tomar.
O Dumba acabou de...
Opa! Não vai... Não, tá doendo.
eu ainda não tomei, vou sair daqui, vou tomar... Hoje não, porque vai fechar às 6. Amanhã mesmo, cedo, eu vou tomar minha vacina.
Eu vi no Jornal do Meio Dia da RPC que em Curitiba aumentaram quase 400% os casos de Covid. Então, realmente, o que está sendo aconselhado agora é a utilização de máscaras em locais de aglomeração. A gente precisa ter cuidado, porque, né, a gente já sabe o que pode acontecer, ao contrário do que dizem.
E para fechar esse bloco, porque a gente já está meio estourado, nessa falta de governo, moçada, presta atenção, que daí agora os caras não vão comprar vacina, entendeu? E sabe para quem vai faltar vacina? Sabe para quem? Para o teu filhinho pequeno. Para você que tem filho de 0 a 5 anos, não vai ter vacina.
Está rolando a vacina para criança também. Eu fui lá me vacinar hoje, duas menininhas lá foram vacinadas, a vacina especial, né, para as crianças. Então, quem tiver filho aí, criança, pode ir nos postos de saúde do SUS, né, e vai se vacinar lá. Está rolando.
Então é isso aí. Ficou por aqui no primeiro bloco. Aguenta aí que a gente sai no intervalo rápido, que a gente também tem que faturar. E daqui a pouco tem mais Vamos à Luta, dentro de chicote, de grelo, de coberta molhada nesses patriotários. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.